Malta, sejam bem-vindos a mais um novo episódio do À Direita Tela, o episódio número 13. Neste episódio estou acompanhado por... É aqui que vocês se introduzem.
Ah, ok. Cunho, André
e Passo.
Estamos a brincar, o Passo não está hoje. Não sabemos.
Pois, não sabemos porquê. Deixemos o Passo para explicar-se quando a próxima vez voltar. Pronto, os episódios que iremos falar nesta noite irão ser o Hard Candy de 2005, do...
Estás a falhar, Zé. Estás a
David Slade e o Inception do Christopher Nolan de... 2010.
Vamos fazer uma coisa... nós vamos falar do Inception porque mandaram-nos mensagem.
É verdade.
No Spotify responderam-nos lá para dar umas sugestões.
Umas sugestões que ninguém diga para nós não lermos comentários.
E nós recebemos uma mensagem da Ruth Bessa para falarmos sobre os filmes do Christopher Nolan. Escolhemos o Inception e ela também disse que podíamos fazer uma antevisão dos próximos filmes da Marvel e do caminho da MCU para seguir. Ruth,
já fizemos isso.
Tem um episódio da nós temos dois episódios da Marvel. É o Marvel Part 1, se não estou em erro.
Mas o Thor, nós fizemos uma grande crítica sobre isso.
E também no Thor fazemos grande crítica sobre isso. Mas podemos. Podes ver esse episódio, ouvir, neste caso. E tem isso. E agora vamos falar do Inception,
Então, Inception e Hard Candy. Dois filmes completamente diferentes, têm quase nada a ver. Quer dizer, têm uma coisa em comum.
Têm o mesmo ator.
O mesmo ator.
Tem o mesmo ator?
Não,
é o Elliot Page.
Sim.
É o Elliot Page.
Até aqui no IMDb, se virem bem, aqui aparece Elliot Page, Ariadne, as Ellen Page.
Ok. Engraçado. Começamos com qual? Hard Candy?
Yeah, sure. Vamos livrarmos disso.
Vamos livrarmos disso. Seja Hard Candy é um filme de 2005, como o André já disse.
Ah, casado por... Desculpa, bem, és tu que estás a apresentar a pessoa?
Não, eu estava a apresentar o filme agora.
Não sei.
É o Zaquista das Semitudes, o Sumza.
É verdade, é verdade. Pronto, então,
pá, ok, isto era só para dividir um bocado.
Não, é tudo meu, tudo meu, tudo meu. Então, André, o que é que tu achaste do Hard Candy?
Opa, tens que apresentar o filme primeiro.
Já disse
a não, data. Mas tens que dizer o que é sobre, Zé.
Não, isso é o...
É, pronto, eu vou dizer.
O que é que achaste?
Então, mas não estava a dizer, mano. Mas sem problema. Basicamente, a história retrata uma relação, por assim dizer, entre uma menor e que é a...
Relação uma... talvez seja muito
não, forte. Mas é uma relação. Eles tinham uma relação que eles falavam.
É uma barba.
Vocês estão a coisar muito, mano. Deixa-me... Olha, vou dizer, vocês estão a demorar muito. É uma relação de uma menor, que é, neste caso, uma rapariga, interpretada por... Que é ele, interpretada por Elliot Page, que fala na internet com um adulto, neste caso, que é o Patrick Wilson, faz de Jeff. E basicamente, depois de eles falarem durante 3 semanas na internet, por computador, eles encontram-se pessoalmente e ele leva até casa ela, e depois é aí que se desenrola a história toda. E pronto, basicamente é isso. E acontecem muitas coisas que, pá, se calhar não vamos falar, se quiserem ver o filme, se não é spoiler, mas cenas não gráficas, mas pronto, muito pesado. Suspense, muito suspense.
É, um bocado.
Mas pronto, é isso basicamente do filme, assim, uma sinopse.
Não sei, sinto que temos que... Este filme foi... Eu não quero dizer parecido com o da semana passada, porque não é bem parecido. Depois, o da semana passada foi de Man, porque são completamente diferentes. É aquele estilo de filmes que... só que o da Man era muito mais. Mas pronto, vou aqui meter por ordem o que eu quero dizer com o que eu estou a dizer, porque não faz sentido até agora. Pronto, o que eu quero dizer, eu na semana passada disse que uma das coisas que eu desgostei do Man era o quão, tipo, o filme era corrompido pela crítica que estava a tentar fazer.
Sim.
Este tem aquela... Uma crítica que, na minha opinião, é óbvia. Eu já disse que o filme era um bocado preachy e é. Mas só que este filme resulta muito melhor porque tem um plot mais interessante e não é tão maluco como o Man. Portanto, pronto.
Quer dizer, a parte de maluqueza, não sei se concordo.
O quê? Também é tipo o sonho de, uma, de um doido que tem quando está no manicômio. Este é pelo menos o sonho de um psicopata que de vez em quando realiza.
Bem, o que nós
mas este é realista, estás a perceber?
O man não é realista, o man não é realista. E o man é muito mais metafórico do que isto. Sim, isto é evidente o que é que estão a criticar.
Sim, mas o man é meramente metafórico.
Sim, pronto, para ti, não é? Nós damos a nossa opinião.
Mas pronto, estamos a falar agora do Hard Candy. Mas queres dizer mais alguma coisa?
Ah, o que é que eu quero dizer? Pronto, sim, porque eu não fui muito claro. Eu não diria que gostei do filme, porque isto não é um estilo de filme. Diria que é um bom filme, apenas não é o meu estilo. Não é. Não me tocou, não me conectei com o filme. Foi basicamente isso. É tipo tão um filme que tu acabas de ver e ficas tipo, ok, pronto, foi um filme. E pronto, não consigo dizer muita coisa. Pronto, as performances foi muito boa. Tanto que é para eles com o Patrick Wilson.
Do Elliot Page.
Dá? Eu disse dá.
Disseste.
Não nos processem, por favor. Foi erro meu. Pronto, o LP do Patrick Wilson e a câmara de filmar, eu não sei quem é que era o cinematógrafo, que era o David Spade, mas
sim, o David Spade é o realizador.
David Slade, não é Spade.
David Spade.
Terrível, a sério, a câmara confundia-me, o cenário confundia-me, eu não percebia o cenário, não percebia a casa, não percebia as divisões, não percebia quantas divisões é que tinha, como é que funcionava.
Era assim, confuso.
Cenário muito confuso, cinematografia terrível, a história é simples, mas sinceramente não estava à espera de algo muito mais complexo e nem era preciso, na minha opinião. Mas isto para tudo, para chegar à conclusão, é um filme muito... meh, para mim, pelo menos em termos do que é que eu tirei do filme e de quanto é que eu gostei de vê-lo. E bueno, acho que é só isso. Fico à espera de ouvir a vossa opinião. É por isso que achei do filme.
Pá. Começar uma frase por pá. Eu estava a dizer, o realizador do filme é o mesmo realizador do Eclipse, da saga do Crepúsculo. Mas pronto, opa, é como disseste, a cinematografia é horrível. O que tenta. O bom do filme é que tem uma boa história, mas o melhor ainda é as interpretações, sem dúvida alguma. É um filme.
O humor
também é bom, dentro das situações onde estão inseridos.
O humor é bom porque, imagina, a rapariga tem 14 anos, ela faz piadinhas que parecem mesmo de uma rapariga, diria.
O filme, como eu estava a dizer. Tem muito a ganhar pelas interpretações, tanto do Patrick Wilson como do Elliot Page. E também é um filme com mesmo poucas personagens. Nós podemos aqui ver no IMDb, aparecem 6 atores. E só aparecem cerca de 4.
5. O gajo do café.
Pois, sim, mas ele nem fala, claro, só fala.
Não, mas não interessa. Mas
não interessa.
Só as personagens, para todos os efeitos.
Fazem um excelente papel, adorei. Tanto um como do outro, preferido o Elliot Page.
Eles batiam bem um contra o outro.
Exatamente. E opa, quanto à cinematografia, um ponto muito fraco, câmaras horríveis e cenas assim. Mas o que eu gostei que queria falar é o shot do quarto dele. Quando ele. Pronto, não quero falar disto agora, já ia dar um spoiler. Mas quando eu estou no quarto dele. Tu vês assim só a imagem do quarto, faz-me lembrar mesmo um shot mesmo à. Como é que se chama? Ah, peraí, estou-me esquecendo o nome do realizador.
Wes Anderson?
Do Grand Budapest Hotel.
É o Wes Anderson.
Ok, exatamente. Sure. Fez-me total lembrar isso, por causa da simetria e assim. Apesar de não haver muita simetria, mas do quarto que tinha. E fez-me lembrar o shot. Foi o melhor shot que eu gostei mais do filme. Foi do quarto dele. Com a cor também da
face, não é?
Da cor da parede. E gostei bastante disso.
Eu particularmente não gostei da cor, porque me confundia total.
Mas eu acho que era isto que estava a tentar retratar. Tirando sem andar a dar spoilers, por exemplo, ele tinha as fotos na parede, sabes do quê? Ou seja, queria retratar se calhar a pele delas. Estás a ver?
Não, apenas é aquela coisa, eu não gosto quando um filme fica mais feio a tentar, tipo, tentar ter um simbolismo.
Sim, mas dentro dos shots todos do filme, se calhar é dos melhores. Tendo em conta que parece que estamos dentro de um jogo de 2010, com a câmara toda a abanar da guerra.
Terrível, depois está a apontar para a cara das pessoas e só tem metade a cara a aparecer. Parece que o fotógrafo estava mais a fazer outras coisas.
Mas tirando as interpretações e tirando a cinematografia, opá, a história, opá, é boa. Fala, retrata se calhar tipo um dos grandes problemas de doenças mentais, que é a pedofilia.
Mas retrata bem. Não retrata bem a questão do problema mental.
Não é o problema mental. Retrata bem. O que é que acontece? Como tem muitas situações, se calhar. Se calhar não é o filme que melhor retrata, mas que retrata, se calhar, de uma maneira fixe.
Imagina, retrata.
Que é fixe, pode retratar isto numa palavra séria.
Fixe, entre parênteses, tipo, não é fixe, é retrata.
Não, mas
o papel, a vítima,
quando eu digo interessante e digo fixe, quando eu digo fixe, quer dizer que foi uma história interessante, estás a perceber? Eu, pelo menos, do meu ponto de vista, achei. Um filme que se pode. Pá, não tem nada a ver, porque este filme o filme que eu vou dizer é muito melhor, mas que eu vi foi o Promising Young Woman. É muito melhor, mas tem a mesma. A personagem principal tem o mesmo foco, de certa forma.
É só que. Imagina, para mim é. Ok. Este filme não tinha muito dinheiro, portanto, menos de 1 milhão de euros de orçamento.
Sim, para menos de 1 milhão de euros de orçamento.
Incrível. A história que este filme está a tentar criar era simples, pronto, uma relação entre tipo um gajo de 32 e uma rapariga de 14, vão para a casa dele, problemas acontecem. Pronto. E só que para mim é um bocado problemática. Não é problemática essa parte, apenas o filme é um bocado. Pronto, fica um bocado seca.
Ok, eu percebo o que estás a dizer.
Não mexe muito comigo. Volto a repetir. Mas isto é. Eu acho que este filme é aquele filme que eu conheço. Está bem feito. Quer dizer,
não é? Mas é outro tipo de filme.
Tem boas performances. Mas não é bem a maneira como a história evolui, que é muito. Não é um estilo. Pronto, mas André, desculpa.
Não, tranquilo.
Desculpa, nós estamos aqui um.
Não. Força. Pá, o que eu quero dizer. Pá, eu concordo com o que vocês disseram. Pá, de facto, o melhor que o filme tem são as interpretações dos dois atores principais, o Elliot Page e o Patrick Wilson. Pá, eu, ao contrário do Zé, eu acho que este filme, principalmente pelo ano em que foi, pá, fala de um tema sensível, porque 2005...
Sim, eu esqueci de me referir
a isso. 2005 foi, começou a haver, assim, maior acesso à internet e a poder falar com as pessoas umas com as outras, e um dos problemas que insistiu muito inicialmente e continua a haver é o catfish.
Sim, claro. Mas eu acho que
neste não é muito. Não, mas neste caso, o foco não é o catfish, porque a personagem sabe claramente quem é que é a outra pessoa.
Exato.
E sabe o que é que está a fazer. Ou seja, o interessante deste filme é que muda um bocado a perspectiva daquilo que tu esperavas. Tu esperavas uma coisa, ou seja, de uma relação de uma menor com um adulto, a saber o que é que faz, esperavas algo, e este filme traz-te outro ponto de vista. Por isso, eu acho que isso foi uma coisa.
Eu acho. Ok, desculpa, acaba.
Não, eu acho que nesse sentido o filme é bastante interessante, porque nós temos que pensar que o Promising Young Woman é um bom filme, mas este saiu antes. Estás a ver? Ou seja. Sim. Se calhar foi a primeira vez que meteram a perspectiva do outro lado, estás a ver?
Eu não concordo com essa perspectiva do outro lado, porque
eu acho
não é bem a perspectiva do outro lado.
Não estou a dizer
perspectiva. É mais aquela perspectiva.
Sim, mas as pessoas
que não depois, é normal.
Sim, as pessoas quando vão virem o filme vão perceber a perspectiva que eu estou a falar.
Exatamente.
A perspectiva que eu estou a dizer. Opa, eu não posso dizer porque senão eu vou dar spoiler sobre o filme.
Basicamente, opa, nós não queremos dar spoiler para não estragar para quem quiser ver o filme. Mas pronto, o que eu queria dizer era que relativamente ao filme sair em 2005 não era isso que eu queria dizer, peço desculpa. Eu acho que no início do filme era aqueles primeiros 20 minutos, quer dizer, o filme começa muito rápido.
Sim,
eles conhecem-se, vão para a casa dele. É mesmo isto é tipo, 10 minutos?
Yeah. Menos. E depois é tipo uma hora e meia em casa dele.
E mas tu não estás à espera do que, que vai acontecer.
Exato, isso é a melhor parte
que
do filme.
Eu cá ainda adivinhei o que é que ia acontecer.
Sim.
Mas.
Porque no início parece um filme bastante clichê daquilo que vai acontecer.
Exatamente, parece um filme bastante clichê e era isso que eu sinceramente
por isso é que eu gostei, estava à espera. Por isso é que eu gostei.
Foi diferente.
Foi diferente, exato. Se digamos que eu tenho que dar.
Na próxima para a altura que saiu.
Yeah, eu tenho que dar, tipo, pá, os meus props por criarem um filme assim que na altura ninguém esperava que o filme fosse assim. Ninguém esperava do que aconteceu é acontecesse. Que,
sim, ao parecer o filme foi bastante.
Não parecendo, já fui há 17 anos.
Não, por isso ter sido. Ai, que tenha sido bastante polémico na altura.
Não percebo o que é para ser polémico do filme.
É uma criança de 14 anos a fazer aquilo que. Nós vimos.
Tipo, vingança? Tipo, não é bem
sim,
vingança.
Mas é uma vingança.
Tipo, imagina, o polémico do filme.
Há tipos de vingança.
Não, imagina.
Ok, se dá spoilers, por favor.
Vai ser difícil termos uma discussão sem.
Nós falamos até agora sem dar spoilers, não é agora que vamos dar também.
Sim, mas pronto, para referir. Para mim, imagina, a questão de ser polémico é. Pronto, eu reconheço que as duas personagens do filme têm graves problemas mentais, as duas. Tipo, um deles, na minha opinião, é muito mais grave que o outro, não é? Obviamente que é. O mais velho, não é? Porque uma pessoa não estaria a fazer isto, mas tipo, no mínimo, tipo, sem dar spoiler, não é? Tipo, agora com isto eu vou ficar mal se eu não puder explicar isto com spoilers.
Tenta.
Parece que eu estou a dizer que.
Não, aqui ninguém defende a pedofilia. Não,
obviamente. Pronto, nós já tínhamos dito, sim, o gajo é pedófilo.
Sim,
vamos dizer isto só bem porque sempre temos que dizer, nós obviamente que pedofilia é horrível, terrível, mas pronto, vamos meter isso em pratos limpos e claros.
É verdade.
Só que a rapariga, isto é o do filme, ela não é completamente
normal
mentalmente.
Exatamente. Não, claramente ela tem um passado que
indica que ela tem
alguns problemas.
Tem alguns problemas.
É perturbada.
Exato. É perturbada.
Tipo, se quiser dar spoiler, e se quiser dar spoiler, as pessoas entendam como quiserem. Ela é do Chega.
Não, não, aí eu não me digas isso. Não
quero meter política em fome.
São os dois perturbados do ponto de vista que ele é pedófilo e ela tipo, foi provavelmente vítima no passado e portanto tem ali problemas.
Porque, sim, pronto. Problemas no passado dela, exato.
E portanto, tu. A resposta a algo que ela faz, tipo, é isso que eles estão a dizer que é o que seria polémico neste filme. Só que, para mim, eu tenho. Obviamente que para mim a lei é muito importante.
Eu acho que é mais polémico agora isso.
Pá, não sei. Imagino, nós hoje.
O que é que ela faz verdadeiramente de mal? Tipo, moralmente de mal?
Tudo. Tudo o que ela faz, o gajo.
Eu acho que é moralmente mal aquilo.
Tudo o que ela faz não faz.
Mas isso. Mas aí já contou o que ele fez?
Pois aí já entramos na nossa opinião.
Mas na minha opinião, não era ela que devia fazer o que ela fez.
Eu acho que ela não devia fazer nada.
Ela.
Nós temos a nossa. Papá, isso aí já isso vai a nossa. Já.
Não, eu nunca. Imagina, eu estou a falar disto do ponto de vista do filme, obviamente.
A lei é que devia tratar.
Eu nunca na vida real, nunca.
Sim.
Apoiaria tipo, este tipo de respostas.
Sim, claro. Sim.
Mas. Eu percebo.
Mas acaba por ser
um bocado. Só onde é que vem a motivação para fazer tal? Não, é? Tipo. Há motivação para fazer tal, é isso que estou a dizer.
Sim, obviamente.
Há motivação, mas eu não concordo.
Só dizer que tipo, não concordo, mas tipo, condenas, tipo, imagina, tendo em conta, tipo, por exemplo, o passado dela e tendo em conta que ele é.
Condeno.
Sabemos.
Condeno, claro, condeno, sem dúvida alguma. Sem pensar duas vezes. Porque isto literalmente, tu não podes tentar. Na minha opinião, não posso ter uma opinião dentro do filme e fora do filme. Eu tenho uma opinião para os dois, porque é um caso que se calhar acontece. Muita gente tem essa opinião que devia acontecer isso. Pá, repito, vejam um filme. Nós estamos aqui a falar em código, mas.
Sim, estamos a falar em código.
Mas.
Porque nós queremos realmente que vocês vejam um filme, porque torna-se muito mais distante. É um bom filme para ver.
É um bom filme para ver, exato. É um filme que eu moro e meio, eu moro a 40 vezes rápido.
Está bom, mas sim.
Pá, eu acho que o que ela fez está moralmente errado.
Também é assim.
O que ele fez também está moralmente errado. Sim, mas agora. O moralmente errado não vai compensar o outro moralmente errado, estás a perceber?
Sure, não, eu concordo. O que ela está a fazer é moralmente errado. Mas poderíamos. Por exemplo, se fosse uma vítima dela, poderíamos dizer.
Também não. Eu continuo na mesma, estás a ver? Isso é uma opinião, pronto, é a minha opinião.
É o que é.
Isso já vai para além de.
Ah, estamos a discutir o filme.
Já nem estamos a discutir o filme, já estamos aí
para. É porque isto são isto,
opiniões
estéticas. Isto é uma revenge story, não é?
Sim.
É total, como a Promising Young Woman é uma revenge story.
Não tão direta.
Não tão direta, mas isto traz sempre aquelas discussões de tipo quanto é que a revenge é justificada ou não.
Sim, claro.
E tipo. Muita o. E pronto.
Mas isso é aquela. Este, tipo, é aquela velha história de. E se fosse a tua filha? Estás a ver?
Tipo, óbvio. Olha, eu digo,
é um bocado isso, estás a ver? Que acaba por ser, tipo, independentemente.
Pá.
Podias querer fazer muitas coisas a essa pessoa. Era, ia ser moralmente errado. E não ias que, se calhar.
Sim, pronto.
Olha. Mas lá está, concordo contigo. É moralmente errado. É uma cena que tu.
Estou se calhar, facto se tu, que se fosse fazer isso, fosse.
Estás a ver? Filho. Eu não posso dizer tipo que se calhar fazia ou não, porque eu nunca estive nessa situação. Nem,
tens razão, eu estava a confundir.
Mas o moralmente é sempre errado.
Estava a confundir coisas, é verdade. Tipo, isto é moralmente errado. Uhum. O que não invalida que tu às vezes naquela situação.
Então, podias fazer o mesmo.
Podias
fazer é isso que eu estava a dizer.
Concordo.
Exatamente, exato.
Pronto, manda uma coisa sobre o filme.
Mas há uma coisa sobre o filme.
Não, eu fora isso, tipo, eu acho que.
É um filme engraçado também para ter esta discussão.
É um filme que, tal como eu disse a semana passada, os bons filmes são aqueles filmes que nos fazem discutir. E este.
Exato, é, faz-nos
discutir. Este faz-nos discutir porque tem um tema, apesar de tudo, e continua a ser.
Isso aborda muito melhor a crítica.
O tema é sempre sensível.
O tema, sim, que, ele, é que ele está a criticar, em vez de criticar com quem está a fazer uma exploração do tema, fala de uma maneira muito melhor, embora um bocadinho crítico, mas tipo, tal como o André disse, era 2005, tal, era. Este é aquele filme que se calhar não envelhece mal, depois de ver o filme, não é, a ideia não é bem envelhecer mal, é.
O contextualizado.
Os perigos, mas tens que ele avisa hoje em dia.
E eles já está, são muito normais acontecendo, mas na altura não era.
Os avisos sobre que ele avisa e os avisos em si já são muito desatualizados para nós. Nós é tipo, pô, já recebemos isso há mil anos, já sabemos isso desde que temos dois anos e os nossos pais diziam assim: não usamos computador, não respondemos.
Exatamente, exato.
Ou esse tipo de coisas. Portanto, essas foram as. E depois o filme tem ali alguns quantos discursos, parece mesmo que está.
Que dá para isso, mas depois foge.
Tá. Às vezes no início está a avisar a audiência, tipo assim: ah, quando está a falar dos chat rooms e tudo mais, e tu ficas tipo: ah, pronto, está a avisar a audiência para.
Sim, ainda bem. Mas foi sutil, estás a ver?
Quer dizer, não foi bem isso.
Não foi sutil.
Mas eu perdoo, porque volto a repetir: era 2005.
E temos que.
E era
preciso.
Era preciso ter sido necessário. Portanto, eu perdoo. E não é muito, é só mesmo no início.
É no início que eu estou a dizer. No início eles se puxam para aí, mas depois eles não querem falar mais disso. Depois seguem em frente.
Uma coisa também que já falámos aqui, mas foi sutil também, foi a comédia do filme.
A comédia.
É que não é um filme de comédia, mas tem
muita comédia. Mas tem das melhores lines.
Tem tipo uns one
lines. Tem lines.
Todos da Elliot Page, do Elliot Page.
Exato, muito obrigado.
São bastante engraçados.
São bastante engraçados. E,
quer dizer, para nós estamos a ver.
Nós estamos, exato, para nós estamos
para o contexto não tem piada nenhuma.
Não, para quem escreveu.
Ah, para quem escreveu.
Porque a personagem dele, quer dizer, a personagem dela neste caso, porque.
Ah, sim, estava a falar.
Personagem, exato.
A personagem que o Elliot Page faz, ela é incrível.
Disseste.
Não vamos ter essa
discussãozinha, estava a fazer.
Não, a personagem,
a personagem é incrível. Quem escreveu o personagem é incrível, eu adorei. Estás a ver?
Sim, e o que eu estou a dizer, as personagens são piadas, bastante, têm tipo.
São fortes.
Core, estás a ver? Tipo, não é personagem.
Nhanha. São personagens fortes. São bem construídas, não têm tipo. Não têm pontas soltas. Não têm pontas soltas, se é assim que se diz. Passamos à avaliação.
O humor não, já tinha dito, mas o humor é bom também porque parecem piadas de raparigas de 14 anos. Tipo,
literalmente.
Que é o que a personagem do Elliot Page está a fazer.
Exatamente.
Que é tipo, está a protagonizar uma rapariga de 18 anos. By the way, tinha 17. Ele na altura.
Tinha 17, ok.
Podemos então passar lá a avaliação.
Sim.
Zé.
O que o MDB dá, porque concorda, é um 7. Talvez um 7.2. Dou um 7.2, pá. 7.1.
Eu, pá, não consigo chegar a 7.5, por isso eu dou um 7.4. Tranquilamente.
Pá, eu gostei do filme. Se calhar peca um bocadinho, talvez pela longevidade, podia ser um bocadinho mais curto.
É mesmo tipo.
Não diria. É verdade, podia ser um bocadinho mais curto e menos maçudo ali na parte final.
Tá,
sim, ali na parte final fica um bocado mais maçudo.
Está muita. Qual é que é a expressão? Está a navegar. Podias ter acabado mais depressa.
Mas pronto, fora isso, pá, gostei das impressões que as pessoas dão. Pá, um upgrade na minha avaliação.
É.
Por isso eu dou um 7.2 também.
Ok.
É um filme bom. Bom.
É um filme bom.
Bom. Bom, sólido.
Mas não me conecta, não conecta muito comigo. E,
não foi o melhor filme que vimos aqui no podcast, sim. Claro, mas também não
continua o Clue. Mas não é.
Yeah.
eu acho que vou comprar um póster do Clue e vou meter assim ali na sala. Yeah.
Nós vamos começar a fazer a tua sala tipo do nosso estúdio. Vamos fazer tipo aqui um currículozinho e vamos ter posters à volta.
Depois vou comprar um retrato do Tim Curry para meter no meu quarto.
Yeah. E da coisa, e da atriz do Rear Window.
Grace Kelly.
Grace Kelly. O Zé Tudo No Love.
Ai, celebrity crush.
Passando agora.
Uma senhora que morreu há 20 anos.
Claro, mas era uma senhora bastante bonita.
Para dizer o mínimo.
Rest in peace. Estou a brincar. Sim, é rest in peace, não é parte
do. Rest in peace, Grace Kelly, princesa do Morona.
Ai, passando para. Outro filme banal, Inception, de Christopher Nolan.
Ele não consegue dizer isto, sim, tipo, sim.
Mais fraco que este.
Muito mais fraco que este, sem dúvida alguma. Inception, como já disse, Christopher Nolan, 2010, com um elenco.
Só para aqueles da nossa audiência que têm dificuldade de detectar sarcasmo, estamos a ser sarcásticos.
Eu não estou.
Que o Inception é pior que o...
Exatamente.
Ok, pronto, peço desculpa.
Com cast,
só eu estava a ser sarcástico.
Com um cast...
Banal também, não é?
Banal, exato. Com o Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt...
Um plot banal.
Ellie Sim, Page...
Não muito trabalhado.
Ken Watanabe, Tom Hardy... Cillian Murphy, Marion Cotillard, Michael Caine...
E entre outros. Mas eu acho que assim, antes de começarmos a discussão verdadeira, mas eu não acho Maria Cotillard.
Cotillard.
É assim muito bonita.
Oh Zé, o que é?
Mas estás a falar do filme ou das belezas das pessoas?
Não, mas eu estava a pensar porque, pronto.
Oh Zé, tens que saber, estamos em 2022.
Também podemos falar.
O que conta é a beleza interior. E para isso passamos para o filme.
Então, não, assim, imagina, é só porque dizem. Isto tem razão, é só porque dizem que ela é muito bonita e tal.
Eu acho.
É francesa, mas tipo.
Pronto, dizem que ela é muito bonita?
Sim, quem é que diz?
Quem é que diz?
Sei lá.
Tu disseste?
Acho que foi o ano ao longo da minha vida, não sei.
Faz-te onde
é
bom?
Eu não dei onde é que tu andas, que é que andas a ler.
Imagina. Ok, eu consigo resumir.
Nem virantes, eu falo
não,
seriamente.
Não, eu vou falar a sério. Eu vou resumir. Eu acho que até podemos fazer aqui um jogo. Temos 20 segundos. O que é que acham? Temos 20 segundos para resumir o filme. E cada um faz o seu resumo.
Será?
Ok? Alguém quer começar? Eu começo. 20 segundos, até vou meter aqui no cronómetro.
Não vou estar a dizer três vezes a mesma coisa.
Não, ninguém vai copiar, nem pode ser copiar. Eu mesmo que é que acham.
Não é copiar o filme, é o mesmo.
Sim, não, mas é tipo. Cada um tem a sua versão do resumo, estás a perceber o que eu estou a tentar dizer?
Sim.
Ok. Vou começar. É assim, eles sonham várias das vezes e depois dentro dos sonhos eles continuam a sonhar e continuam a sonhar ainda mais dentro dos sonhos, depois acordam, tem essa menininha que gira, que é para saber se estão a sonhar ou não dentro do sonho, onde estão a sonhar, e depois tipo, se calhar tipo, acordam, mas se calhar estão no sonho ou se calhar não estão, aquilo muda várias cenas e pronto, acontece cenas e alguém morre e não morre.
Eu não percebi, estava distraído, é super estudante, ok?
Tens que resumir o filme em 20 segundos. Eu resumi agora o filme em 20 segundos, na minha opinião. Agora tu resumes a ti. Vai, okay. 1, 2, 3.
Basicamente é um heist. Assim, muito rápido, eles têm que invadir a mente de um gajo e meter uma ideia lá dentro, saírem. Entre isso, usam uma ideia bastante complicada de invadir os sonhos. Eles depois têm lá um mecanismo para saber se eles estão dentro do sonho ou se é a realidade, mas depois aquilo confunde-se, então um gajo deixa de saber se está na realidade ou não, e então depois ele usa na mesma esse mecanismo para enganar a mulher dele. Para
já ultrapassaste, não é?
Não, mas eu posso continuar. Continua a tua parte.
Não, podes acabar, deixa-te acabar.
Não,
mas é, basicamente, se, mas agora
sim. Se fora, certo?
Se agora sim.
Fica confuso.
Yeah, sim, de ser.
Agora faltavas tu, mano.
Mas não é preciso.
O filme, assim, o conceito do filme é muito fácil. É um time heist.
É um time heist, exatamente.
Tipo, é um heist. Que ele, só que a ideia é que eles não vão roubar nada. Eles vão implementar. E vão fazer inception a uma ideia. Então eles têm que invadir a cabeça de um gajo. E depois, a ideia que o Nolan todo inventou é que a nossa cabeça tem mecanismos especiais de defesa,
claro.
Então eles têm que reunir uma equipa que consiga infiltrar essas defesas, enganar esses soldados ou maneiras que a cabeça tem para te enfiar de volta. E o Nolan
imagino
uma ideia mesmo muito bem trabalhada.
O problema que acaba por resultar muito bem é que isto é uma ideia complexa. Vamos dizer que tipo, é uma ideia complexa.
Estás a falar do Christopher Nolan,
sim, mas é uma ideia complexa e que ninguém tinha tido até à altura, não é? Não, desta maneira não. Por isso, o que eu acho que torna o filme magnífico não é propriamente a ideia, mas a execução da ideia.
Sim.
É. Ou seja, ele consegue tornar que a ideia pode ser até simples ou complexa, como quiser dizer, mas ele torna, faz uma história ao redor dessa ideia que resulta bem, estás a ver? Por isso é que eu acho que o filme é incrível, porque consegue tornar uma ideia assim fora da caixa e executá-la bem, e tornar uma história engraçada e que torna se calhar um dos finais do filme que mais se fala na história do cinema, que podemos ir aí e ver qual é que é a interpretação de cada um a esse final, não é? Porque eu já li uma coisa sobre um dos atores, o que é que ele disse, por isso eu acho que tenho a resposta.
Sim,
exato. Opa, eu acho que um filme, pá, peço desculpa a quem adora, eu adoro Nolan, é assim, eu adoro Nolan, acho este filme overrated as fuck. Para mim, nem está top 3 nós somos do Nolan. Eu digo aqui,
isto também é muito difícil.
Dark Knight, momento, Interstellar. Logo estes três, tipo, são muito melhores. Em termos cinematográficos, são todos muito melhores. Estamos aqui com o André Riz, que não tem a sua opinião. Em termos de complexidade, mano, eu acho que são todos muito piores também. Muito melhores, piores em termos
complexidade,
de...
Complexidade, mano. Sim. Tu estás a tega.
Um momento até te dou.
Yeah, mas Interstellar?
Não, Interstellar, acho que em termos de complexidade é muito...
É muito... E o Dark Knight tem o que é mais complexidade?
Mas o Dark Knight é um dos melhores filmes de cinema de sempre. Tá bem, e acho que tu concordas com isso.
Mas o que é que isso de complexidade?
Não, eu estava... Obviamente que eu estava a me especificar mais para o momento e para o Interstellar.
Eu acho que Interstellar não é complexo.
Eu acho que é complexo.
E o momento também não é complexo.
O final é o amor resolve tudo. Qual é que isso tem de complexo?
O momento também não é complexo. O momento...
Sério, mas eu dou...
Mas não, o momento não é complexo. Tem uma história simples, ele só tem frações e depois torna-se simples.
Não podes dizer que é uma história simples porque não viste mais nenhuma cena dessas no cinema.
Momento. Ah, já se vi antes.
Momento.
O Christopher Nolan tirou ideias de um filme que já tinha visto antes.
Então, mas o Christopher Nolan tirou ideias de todos os filmes. Então,
não, mas eu é isso que eu estou a dizer. Eu acho que esta do Inception é muito mais...
Olha,
original do momento.
Eu vou ver o Inception outra vez.
Ah pá, eu acho que...
Mas, pá, eu já vi o filme pai 3 vezes. Já vi, por acaso vou admitir que a última vez que eu vi o filme já foi há um tempo atrás. Pá, mas não consigo achar aquela cena que... Não consigo sentir o filme da maneira que a maior parte da internet sente. E por isso é que tem um 8.8
de MDB. Não, bro. Tipo, eu posso sentir que é um tadito overrated. Mas
eu acho que é muito overrated.
Mas é um tadito overrated do ponto de vista... E que eu dava 8 ao filme, não 8.8. É esse tipo de tadito overrated. Não é o melhor filme de todos os tempos, não é o melhor filme do Nolan.
Eu consigo dizer que o filme é um bom filme, sem dúvida alguma. O filme é muito bom filme. Mas dentro do que eu já vi, como é que eu ia dizer? Naquela nuvem que é a internet e que diz, ah, este filme é os filmes tipo mais incríveis, não sei o que é, que o Inception está lá inserido.
Não, então é top 30 dos melhores filmes que eu já vi. Mas é bom, mas nem todos vão entrar no meu top, não é?
Mas por exemplo, esta é mais discussão mais para o André, porque eu sei que ele gosta muito do filme, estás a perceber? Se calhar está tipo. Já teve no top 1 dele de filme favorito.
Ah, mas isso não.
É verdade, não é?
O gajo cresce.
Sim, claro. É pá, mas assim.
E os gostos mudam.
Eu não consigo. Apesar de ter um casting incrível.
O Inception também. O grande problema do Inception é que acaba a ser um filme.
Eu acho
demasiado de ação.
Eu acho que.
Quando eu queria tipo um desenvolvimento mais.
Eu acho que se calhar.
Só um não podia ser demasiado parado.
Não podia,
não podia ser demasiado parado. Mas eles têm momentos do filme, claro, eles pausam e tentam explicar as cenas.
Sim.
E eu acho que isso é bem equilibrado entre a ação e a explicação.
A personagem feminina também podia ser melhor. Isso é um grande problema do Nolan.
O grande problema do Nolan, em maior parte dos filmes deles, é a complexidade das personagens. São fracos.
Imagina, ninguém.
Sem dúvida
os homens não.
Desculpa lá, tu tens um ator como o Leonardo DiCaprio.
Não,
Eu
até gosto
uma do personagem banal, mano.
Não, eu não concordo.
É horrível.
Não concordo.
Não, mas não, eu não estava a dizer que o DiCaprio em si era uma personagem fraca. Estou a dizer, em geral, as personagens do Nolan são personagens com consumo. Eles envolvem poucas personagens.
Só que as mulheres, normalmente, do Nolan são ainda piores, em média.
Mas é o que eu estou a dizer. deixa-me fazer uma cena. Com este cast, com este cast, as personagens deviam ser muito melhores. E não estou a culpar os autores, estou a culpar os escritores.
É também que peca por aquilo por ser um ice, não é? Que é tipo,
sim, mas não é mais.
As personagens são, retirando, na minha opinião, o Leonardo DiCaprio, porque eu gosto mesmo da personagem dele e da complexidade que ele tem. Não é bem complexidade, mas pronto, da backstory. Nem todas as personagens precisam de ser cinzentas e super complexas, mas tem uma backstory que faz sentido, tendo em conta e a personalidade dele.
Mas a backstory, a backstory dele é só relativo basicamente à mulher.
Sim, mas a personalidade dele vai certo com a backstory,
claro,
a backstory dele.
Mas isso tinha que fazer sentido.
Tipo, o resto das personagens que são literalmente.
O Tom Hardy, que é que serve?
É um pedaço de cartão. Yeah. O Tom Hardy é um vigarista.
Yeah, basicamente.
Pois, lá está. E porquê que... Porquê?
Por exemplo, o gajo que porquê é usa... o gajo do sonho.
Desculpa lá. E porquê que usas um ator desses para um papel completamente manual? É só para vender. Desculpa lá, mas isso é verdade. É só para vender.
É, eu não concordo.
Eu acho que é só para vender. E...
eu não consigo ter,
okay. E é para ver se um filme vais ver de ficha técnica. Antes de filmar, o que é que se vê atrás do filme? E anda cá, vais ver...
Não, mas é aquela coisa, imagina, é que o Tom Hardy traz profundidade a uma personagem que não tem muita profundidade. Tipo, imagina, ai, fogo.
Eu acho que as personagens iam estar melhor estruturadas.
Fogo. Sim, concordo contigo.
Estás a perceber?
Mas também temos de ter atenção que não dava para explorar toda a gente.
Não dá, mas também não, se calhar não viste meter tantas personagens para começar.
Eu acho que eu ia mais para esse ponto propriamente em explorar. Eu tirava-se de algumas personagens e explorava as personagens que tinha.
Tipo, juntavas o Joseph Gordon-Levitt com o Tom Hardy.
Se calhar. Ou também o Cillian Murphy está lá, tipo...
Não, o Cillian Murphy tem que ficar.
Mas o Cillian Murphy podia ser também... Um pedacinho de Cillian Murphy também podia ser outra personagem.
Não, o Cillian Murphy tinha que ser uma personagem. Porque ele é o objetivo. Porque ele é, by the way, ele é a pessoa que está a tentar fazer o Ice Thing. Depois, uma coisa que eu não gosto do Nolan também é ele mete lá o Michael Caine, mas o Michael Caine não faz nada, meu. É sempre uma
personagem. É amigo da família. Ele é sempre amigo do personagem principal.
O Michael Caine é tipo essencial em todos os filmes.
O Michael Caine, eu pensei que ele era o pai.
Não entra todos os filmes do Nolan.
Pensei que ele era o pai da mulher do
Cobb. Não entra em todos os filmes do Nolan.
Sim, todos os filmes do Nolan, mas agora os mais recentes entram.
Pensei que o Caine era o pai
dele. Entra no Dunkirk, sim. E não entra no Tenet.
Não.
Entra.
E entra o outro.
Garanto que te entra. É, depois dele receber as palavras feitas do gajo a dizer Tenet, ele vai ter com.
Aí, pois é, meu.
Entra no Tenet, entra no Dunkirk.
Sim, entra no Batman.
Entra no Interstellar, entra na trilogia do Batman.
Não entra no Memento.
Mas é o primeiro.
Entra no Memento, é.
E entra no Prestige.
Ah, até me esqueci-me do Prestige.
Ele entra no Prestige.
Michael Caine gosta sempre de receber ali o seu cheque.
Ele já disse, tu faz filmes, tipo, se o Nolan tipo chamar, ele vai lá fazer.
Claro, não julgo.
Então,
eu não tenho que o prestígio.
Por exemplo, olha, mas depois há tentativa.
Ah, é o terceiro passo.
Por exemplo, a personagem do Elliot Page é tipo tão ariana, é tipo, tem um bom potencial, mas não realiza nada.
Pá, eu tendo, não sei, eu adoro o Nolan, não é o meu realizador favorito, como é óbvio, e eu sei que ele tem filmes incríveis.
Mas é que, olha.
Mas eu sei que há, tipo, há filmes, por exemplo, o Prestige. É um filme também que é ainda mais overrated que o Inception.
Nunca vi Prestige.
Eu acho que o Prestige é ainda mais overrated que o Inception.
Eu não gostei do Prestige. Eu não gosto de Prestige.
Eu não vi Prestige.
Pois.
Eu acho que o Inception
não. É
o.
Ah, sim, eu acho que o Inception é melhor.
Prestige não é mais overrated. Quer dizer, não.
Desculpa. Eu acho que.
Não, esquece. Não,
O Inception tem.
Se avaliar, está
a fazer uma discussão.
Deixa-me só. Tem uma ideia muito mais original e é muito melhor executado. O Prestige, mano, tem uma ideia tá simples e tipo, o plot twist.
Nem é plot twist,
eu já estás à espera, bro.
Já estás à espera. Mas a cena é: se avaliares o overrated a partir das, por exemplo, nas cotações que tem aqui na IMDb,
não sei quanto é que tem o Prestige.
Quanto é que achas? O Inception tem 8.8.
Eu mantia.
Sabes quanto é que tem o Prestige? 8.5. Exatamente, é isto que eu estou a tentar dizer.
Mas eu não vi, eu só fui surpreendido.
O Nolan é aquela coisa que, opa, todos os filmes, ele exige que todos os filmes sejam bons. É por isso que muita gente não gostou do Tenet. E por acaso eu gostei.
Eu também gostei.
Não, filme. Meu Deus. Mas pronto, gostei.
O Tenet é um Inception mal executado.
Não sei como dizer.
Algumas partes.
Tirar sempre para deixar a afirmação. Vou te ser sincero.
Algumas partes eu concordo.
Não sou o único, a única pessoa que concorda. Tendo em conta que o Tenet tem que ir 6.7 e
7.3 é cabelo.
Meu, isso é terrível para o Nolan, tendo em conta a média geral, mas. E tens de pensar que é muito fanboy, meu. E a perceber essas coisas por cima.
Sim, lá está. É por isso que eu sempre cruzei com o André, que sou o fanboy do Nolan. Lembras-te, pai, não sei se te lembras.
Do quê? Eu gosto do Nolan, mas a pior parte do Nolan é de longe as personagens e as personagens femininas.
E os fanboys.
E as personagens femininas são terríveis, ainda mais nesse aspecto. Mas, tu vais a ver os personagens do Nolan, tu pensas, ok, pronto, fraca. Mas depois olhas para a personagem feminina e tu pensas, ainda é mais fraca. Olhas do Batman, todos os love interest, bro, meu Deus.
Não sei se te lembras há uns anos
aqui
atrás.
Holmes, a Gwyneth Hall, a Marie Cotillard no último.
A Marie Cotillard na trilogia de Dark Knight.
Ainda faz a próxima filme.
E ela tem um peso maior do que...
Ok, de todas é a melhor
personagem.
De todas é a melhor.
Porque ela é filha do...
Sim, a Marie Cotillard é tipo uma... De todas é a melhor atriz delas todas, pelo menos no papel onde ela está. A Katie Holmes parece não se está a esforçar. A Gwyneth Hall parece que foi mal escolhida para o papel. Estava a ver o nome da...
Anne Hathaway está fixe.
Está
fixe.
Imagina, está fixe, mas não houve suficientemente interações com ela e com o Batman.
Mas a química quando ela está lá é incrível. Eu sinto até isso. Deixa-me só dizer uma coisa.
Mais que o Bruce Wayne com o Batman.
Deixa-me só dizer uma coisa. Estava a dizer agora
que. Imagina, quando ela. Aquela cena em que ela. Desculpa, mas.
Não, tranquilo, vamos falar.
Quando ela rouba a maçã e dá ao puto e depois o Bruce Wayne volta a aparecer na cidade. Está fixe. Mas depois de repente ela está a beijá-lo quando está tipo na cena final do filme e fica tipo, bro, quando é que vocês se apaixonam?
Tipo, não houve. Não houve paixão.
Não houve. E volta a repetir, tipo, as personagens femininas do Nolan são bastante más.
Estava a dizer a falar dos fanboys do Nolan. Não sei se te lembras aqui. Pá, eu estou a mostrar uma publicação ao André. Não sei se te lembras deste vídeo. Que era quando vais. Eu meti. Quando vais para o André Almeida ver um filme do Nolan e me mandei um vídeo do YouTube que chama-se Interstellar, entre parênteses, Nolan Fanboys. E eu lembro perfeitamente que eu fui ver o Interstellar contigo e eu não tu não gostaste. E se calhar é um bocado isso que se calhar também. Pá, eu.
Que eu, não, estranho. Eu não gostei. Era mas eu já vi o filme outra vez. E aí torna-se melhor.
E por... Exato.
Mas é porque também calhar... é só mais adulto a ver o filme.
Se calhar eu também vou fazer isso agora com o.
Era mais adulto a ver com o filme. Era mais adulto, percebi melhor aquilo que a ideia que ele queria passar. Sim. E eu quando vi o filme fiquei tipo, what the fuck? O que ele está para aqui a fazer?
Eu acho
que é o objetivo. Mas eu não gosto de todos os filmes do Nolan, por exemplo. Eu não, apesar de tudo, eu não gosto de Dunkirk. Eu não gostei muito de Dunkirk.
Eu acho o Dunkirk um bocado.
Pá, eu acho o
filme. Lackluster. Imagina.
Yeah.
É um filme muito bonito do ponto de vista cinematográfico. Não, é uma bela peça de arte, mas não há um.
Porque. Isto é a mesma coisa que eu gosto
de ver. Crescendo e um.
Eu acho que.
Isto é o que eu gosto de 1917,
velho. Queres que eu te diga?
Simples, não tem nada especial.
Pronto, ok. Eu acho que é assim. Eu acho que.
Eu gosto de filmes da Segunda Guerra Mundial.
Eu também gosto.
É o que eu estou a tentar dizer. O Nolan saiu, se calhar, da sua zona de conforto a fazer o Dunkirk.
Claro,
claro.
Claramente.
Sim.
Opa! Saindo da zona de conforto. Deixa-me só acabar. Saindo da zona de conforto. Acho que cumpriu, estás a ver? E vai sair agora, como vocês estão a dizer, vai fazer o Oppenheimer.
Não é biográfico. Descobri agora que não é biográfico.
É aquela coisa, eu pessoalmente, eu, quando o Nolan ia fazer um filme do Oppenheimer, eu estava a pensar: o que é que ele vai fazer com isto?
Mas não é biográfico.
Pois, o que é que ele vai fazer com isto? A única coisa que ele tem, que ele podia usar o seu talento especial, era fazer a explosão da bomba atómica. De resto,
vai fazer.
Também tem um cast incrível, meu Deus.
É que eu estou a pensar.
O Robert Downey está gordo para o caralho, assim.
Tá.
Sim, faz uma personagem, não sei quem é que é, mas é uma pessoa.
Eu estou.
Ok.
Eu estou muito.
Que é uma cast.
Eu estou muito.
Florence Pugh, Jack Wade, que é o gajo de The Voice. O Matthew Modine, que é o Papa de Stranger Things. Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt, Robert Downey Jr.
Eu estou muito reticente.
Rami Malek, Gary Oldman.
Sai no meu dia
com Harvey. Tu vês este cast. Mas não, desculpa.
Os atores simplesmente pensam, é o Nolan, quer entrar.
O Nolan é um dos grandes realizadores.
Então, e meu, é tantos filmes que os filmes que o filme é mau, mas como tem um bom realizador, os bons atores vão entrar.
Olha, eu acho até toda a gente dizer, olha o Tropic Thunder.
Mas eu posso dar exemplos de filmes que têm bom cast e são horríveis.
Os Mercenários.
Ah, mano, estamos a falar de bons atores. É,
eu, tipo, eu gosto do Stallone e do Schwarzenegger, mas por amor de Deus, ou seja, tipo, dizer que são bons atores.
Tem um diz-me um filme que tem um cast com estas estrelas de bons atores todos, a maior parte, que seja mau.
Avengers.
Não, mano, estamos a falar de bons atores, mano.
Não concordo com essa afirmação.
Este gajo acabou de contrariar-se ele próprio.
Ah, não.
Ele contrariou-se ele próprio. Ele disse que os atores da Marvel eram bons atores.
Não, mano, eu estou a falar
aqui. Mark Ruffalo e o.
Estás-me a dizer
que. Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson.
Também, mas o
Jeremy Renner.
O ator do
Hulk. What the fuck, mas
não queres comparar o Jeremy Renner com, sei lá, também tem uma com o Gary Oldman,
ou com o Cillian Murphy. Não, no Nick Fury que faz.
What the fuck, mano? Eu sempre tive um cast
ridículo. O Avengers é mau?
Mano, o Avengers é dos piores filmes da Marvel.
É muito
mentira. Eu agora, eu odeio ver os Avengers. Eu não consigo ver os Avengers, mano, hoje em dia.
Envelhece muito mal.
Eu não consigo ver. Mano, o filme é fraquíssimo.
Envelhece mal.
Tira a Marvel, diz-me outro. Diz-me outro.
Tenho que pensar. Eu vou dizer, mas tenho que pensar.
Ou seja,
mas, ele é um bom ator e com tudo tem que fazer. Pá, os bons atores querem trabalhar com ele.
Sim, é claro, óbvio. Mas...
Mano, isso é mais...
Eu sinto que é mais pressão em cima e já sei, o último filme dele, a opinião pública não foi a melhor.
Pronto, mano.
Porque cada um tem a sua opinião, mas pronto, é isso. Opa,
pá, é o que é mesmo.
Inception overrated, conclusão da história.
Opinião, porque é uma treta, o tema.
Querem passar à avaliação do...
Não, vamos só repetir. Os efeitos práticos do filme são muito bons. Que é
incrível.
Um talento especial do Nolan. A soundtrack é muito boa, mas muito boa. Mais uma vez, Hans Zimmer. As performances são on point, I guess. Também não se esperaria outra coisa do cast.
Do DiCaprio.
Talvez o que eu gosto menos talvez seja o Cillian Murphy. Eu acho que estou a ter mal o nome dele.
Cillian.
Eu não sei.
É o Shelby. Estou a brincar com o Shelby.
É o gajo de Irlanda.
É pá. Não gostei.
Fair enough.
Não é não gostei. Estavas a falar das personagens agora. Tipo, não são interpretações. Tipo, são interpretações banais.
Não. Eu acho que aquilo porque que considero banal é o script.
Porque as personagens. São más, mano. Eu acho isso.
Isso eu concordo
com você.
Mas
eu vou ver o filme outra vez. E depois, se calhar, da próxima vez que fizemos o próximo episódio, se calhar já tenho visto outra vez.
Sim.
E se calhar até posso mudar a minha opinião.
Eu volto a repetir. Eu acho que há personagens que a média da qualidade das personagens deste filme de Nolan é baixa. Mas eu acho que as interpretações salvam as personagens a pouca profundidade delas, de certa maneira. Não salva completamente, mas ajuda.
Ok.
Por exemplo, a personagem do Tom Hardy, para mim, é muito mais divertida por ser o Tom Hardy.
Mas o Tom Hardy torna o tipo, ele tem personalidade e faz com
que... Sim, a personagem dele não tem nenhum desenvolvimento, não sabes a backstory dele. A única coisa que sabes é que ele é semi-vigarista e pronto, o Tom Hardy traz a sua personalidade, o seu talento, torna aquela personagem um bocadinho mais especial. Depois tens o Elliot Page e a personagem dela.
Pois é, até.
É
fixe.
Não tem muito desenvolvimento, mas mais uma vez, no script. Mas ela, com a sua. Com
qualidade enquanto ator.
Salva. Pois é, ele. Está a pensar.
A personagem.
A personagem.
Sim, sim, sim.
Ele, na sua qualidade como ator, às vezes é difícil.
Porque, sim, isto não é por mal.
Ela, na altura, era. Quer dizer, era.
E ele, na altura, era.
Ele, na altura, era.
Era ela.
Sim. Ok, não vamos.
Sim, sim. Sei, é complicado. Mas pronto, ela é um.
Eu só estou a rir por toda a maneira que tu concluíste. Pronto, ela é um homem.
Não, é só.
Não, ele é um homem.
Mas ela é um homem.
Não, eu disse ele.
Ele disse ela é um homem.
Eu disse ele.
E eu ouvi ela é um homem.
Eu também ouvi ela.
Eu acho que
não.
Estamos a abstrair.
Conclui.
E. Esqueci-me o que quer dizer. Não, e ele salva-te a personagem. Que é um bocado fraco, mais ou menos um laguinho de profundidade.
Exato. Mas eu só vou dizer aquilo.
Eu quero que vais dizer que eu já sei que discurso o filme, que tem supostamente muitos atores bons, mas não é mal. Mas antes.
São 5 atores bons.
Peraí, eu quero te fazer uma pergunta e depois fazemos as avaliações e dizes o filme.
Sim, sim.
Quantos filmes consegues pôr do Nolan à frente do Inception, com melhores filmes, na tua opinião?
Na minha opinião,
sim. Dark Knight.
Yeah.
Ok. E tu usa?
Estou bem à espera, já te digo.
Silêncio. E pá, e...
Eu diria dois. Não, porque eu não vi o Memento.
O Memento é grande filme.
Eu diria, eu meto o Dark, eu meto Dark Knight e meto o Interstellar.
Ok.
Ok. Tu gostas dessa cena de espaço?
Sim, sim. E eu acho que os personagens, como é um cast mais reduzido, elas continuam a ser fracas, retirando o pai.
Matthew McConaughey.
E,
não, a filha.
Não.
Em relação pai-filha.
A relação pai-filha é boa, mas a filha em si podia estar melhor. E o filho? O filho. Mas o filho
é um outro que faz filho.
É o Affleck.
Yeah.
Casey Affleck.
É?
É.
Ok.
O quando ela está velho.
Avaliações do Inception.
7.9.
Ok, essa não estava à espera.
Já, também não estava à espera.
Fogo. Pronto, eu.
Foda-se, então o Interstellar tem tipo 8.1.
Podia qualquer coisa assim.
Eu. What the fuck, meu?
Eu.
Não, tô... não consigo concordar. Né?
É a opinião dele, mano.
Não, isso aí, não consigo concordar.
Não, mas até eu vou dar mais tu.
Nem concordo com o Interstellar ter 8.1, mano, se queres.
Não. Pessoalmente, o Interstellar é um filme que eu gosto, mas tem altos problemas. Um deles é ser longo demais para aquilo que é. As personagens são fracas. E.
Mesmo assim, ele consegue sempre ganhar com outras coisas. Não
consegue, mas há limites para quanto é que eu estou disposto a ver tipo, efeitos práticos e a gostar deles. Yeah, e, tipo, o 8 é um filme muito bom.
Tu quanto é que dás então ao Inception?
7.9.
Ok, eu dou 8.5.
Pai, eu dou 8.8, que é o que está
nem a ver. Estás a ver que tipo, tiveste aqui este tipo.
Bem, porque é estranho, mas
ia dizer que este filme não é muito bom para dar um 8.5. Bro.
Pois, mas a nossa escala também é diferente.
A nossa escala é diferente. Eu dou poucos filmes acima de 9, portanto.
Exato.
Para mim é um filme muito bom, já começa
a... Um episódio filme. Que eu não estava aqui e um filme que eu não gosto é o Padrinho. Eu não consigo gostar do filme. Eu acho que foi um banal.
Sim,
mas isso sou eu.
Eu não consigo... Para aí que é 9.4.
Sim, mas Zé, estás a ver aquilo que tu dizes que não identificas com o filme? Eu não me identifico com o Padrinho. Eu não consigo, Tipo, eu consigo dizer que é uma boa obra cinematográfica, mas eu não me identifico com o filme, por isso faz-me não gostar do filme.
E pessoalmente, eu também já não me identifico tanto quando eu era mais novo. Eu identificava mais com os filmes de Nolan, mas hoje em dia eles são,
são muito grandes
para mim.
Nós vamos evoluindo enquanto pessoas e vamos evoluindo também o nosso gosto cinematográfico. É isso que eu estou a dizer.
São muito grandes para mim. Grandes, não é grandes.
Do tempo. Enorme, é grande seca.
Não é grande em termos de tempo, parece que eu ia dizer. É grandes, tipo, o Nolan tenta sempre fazer.
Ah, não, ele gosta disso.
Coisas enormes.
Ele gosta disso. Não, mas ele gosta. Mano, é como o Tarantino gosta da moca dele, Nolan tem a moca dele.
Eu identifico muito mais, gosto muito mais do estilo
também. É isso que tu dizes, mas
muito mais pessoal, muito mais
pessoal. Ele gosta
mais
muito mais momentos pequenos do dia a dia.
E ele gosta dele, ele gosta claramente de fazer coisas grandes, é a cena dele.
Sim, sim, e eu, pronto, eu desde que.
E tu gostas de coisas.
Cresci e evolui.
Não gosto de peixes.
A minha coisa foi de tarde.
Não, mas ou seja, tanto 8, deixa-me só concluir isto, tanto 8 que eu dei aqui ao Inception para avaliar mais com o Zé e ser só de menos 3 décimas.
Basicamente.
Valeu a pena? Valeu, claro. Valeu sempre vale a pena falar mal do Inception. Diz-me qual é o filme.
American Hustle.
Eu era capaz de dar o Dark. Eu dou o Dark.
Eu posso dizer quem é que são os atores?
Não, eu quero ir ver.
Eu dou o Dark.
Foi, olha, 5 deles entre que.
Sabes que dois deles ganharam o Oscar. Sabes que há um problema? Eu nunca vi o filme.
Pois.
Tu me tens o dedo de parte? Não é mal. Desculpa, esqueci-me.
Ok, vamos. Já íamos ver aí os anos
do podcast. Sei, mano.
Já está chapado, mano.
Já. Eu não gosto de Matt Damon.
Aí o Aquop.
Não, eu esqueci-me.
E Mark Wahlberg ainda reina.
Ok. Christian Bale e parece o Louis C.K.
Yeah.
Sim, ele é.
Pá, mas pronto, não posso ser um gajo que mostra. Tens que cortar este. Não,
mas vais ver, os 5 atores primeiros são bons atores. Ah, sim. Dois já têm Oscar.
Não vi o filme ainda, mano. Tens
vai ver, é mediano. Não gostei muito.
Ver o.
7.2 é um belo filme.
Cordelha.
É um filme medíocre. Não é medíocre.
Eu não gosto muito dos filmes do David Russell. Mas isso.
O que é que o David Russell fez?
Vai fazer agora aquele filme, o Amsterdam. Fez o Silver Lines Playbook, não é?
Yeah.
Fez o The Fighter, que eu adoro, que foi o Christian Bale ganhou o Oscar.
Uhum.
Fez o Joy, que é fraco também. Three Kings, também que é mais ou menos. quando estive em Amsterdão também. Mano, olha o cast do Amsterdam: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Mike Myers, Michael Chan, Timothy
Olyphant,
André, não sei o quê, Taylor Swift, pronto. Tipo, queres que eu diga mais atores? Taylor Swift. Mano, incrível. Okay. Rami Malek e Robert De Niro. Para acabar.
Ok, pronto.
Está tudo nesse episódio.
Está tudo, pessoal.
Opa, este episódio seu vai ser terça, neste caso. Vamos gravar mais cedo.
Já, só para dizer mais uma coisa, muito obrigado, Lutz.
Pela mensagem.
Pela mensagem. Olha, não continua a mandar. Não tenham receio de dizer filmes para nós falarmos ou vermos.
Que nós só queremos que.
Nós só queremos é que vocês digam coisas. Exatamente. E porque nós fazemos isto, que é para vocês ouvirem, não é?
Exatamente. E porque também gostamos de
saber. E porque também gostamos de saber.
É assim, a nossa parte mais difícil no podcast é escolher os filmes para falar. Ou seja, se vocês disserem filmes para nós falarmos,
torna tudo mais fácil e interessante.
Torna tudo mais fácil e interessante, e assim, se calhar, vocês já têm mais interesse
em ouvir o episódio. Exatamente.
Ou seja, é isso. Fica para a semana. Não, fica para a semana. Até para a semana.
Até para a semana.
Esperemos já estar com o passo presente, os quatro juntos novamente. E é isso.
Beijinhos, abraços. Beijinhos,
abraços
e até à próxima.
Até à próxima. Fiquem bem. Não disse tchau.
Tchau, tchau, já estava distraído.
Tchau, tchau.
Estava aqui um trilha.